entrando no ar. Hit the Glass.
Alô, amigo, fã de basquete, estamos de volta com mais um podcast do Hit the Glass. É isso aí, vamos nos apresentar novamente. Eu sou Adriano Albuquerque, veterano aí da cobertura de basquetebol desde os tempos de Lancinet, Basquete Brasil e site da NBA. Eu estou acompanhado dele, o homem por trás do perfil do Hit the Glass, também ex-colunista do NBA Brasil, ex-Basquete Brasil, atualmente no The GOAT, Rubens Borges!
Hello, sir!
E aí, Rubens, tudo bem?
Adriano Albuquerque, o Tyson Chandler brasileiro. Tyson Chandler, não.
Que
desculpe.
Isso? Tenho nada a ver com o Tyson Chandler.
Meu Deus do céu, confundi totalmente. É o Tayshaun Prince brasileiro.
Tayshaun, é quase o mesmo nome,
é,
né?
Vai, uau.
Estamos nos apresentando novamente, gente, porque né, tivemos uns problemas na nossa última casa, no SoundCloud. Agora movemos o nosso podcast para o Anchor FM, né, que é um site aí muito bom para podcast. E também estamos agora disponíveis aí na Apple, né, no iTunes, no Overcast, no Castbox e no Podbean. E em breve, né, vamos manter os dedos cruzados, estaremos no Spotify também. E esperamos que vocês estejam curtindo. Se você nunca ouviu o nosso podcast, é um podcast 100% baseado no basquetebol brasileiro, internacional. Falamos de tudo aqui. Aqui não tem preconceito. É NBA, NBB, WNBA, LBF, Euroliga, é a Copa do Mundo de Basquete, é NCAA, é de tudo a gente fala um pouquinho aqui. Vamos para as manchetes da semana. Jimmy Butler é trocado para o Philadelphia 76ers. Carmelo Anthony pode ser cortado pelo Houston Rockets. Franca e Flamengo fazem uma prévia das finais do NBB. E a estreia de mais um novo quadro, Acredite Se Quiser. É isso, gente. Vamos mergulhar no primeiro tópico de hoje, que foi a notícia aí que sacudiu a internet no fim de semana. Finalmente, a novela terminou, Rubens. Jimmy Butler foi trocado pelo Minnesota Timberwolves depois de causar aquele tumulto todo em Minnesota durante a pré-temporada, pediu para ser trocado, sumiu, apareceu do nada nos treinos, botando o dedo na cara de todo mundo. Começou a temporada, ninguém entendia nada. Com o Minnesota em péssima fase, 4 vitórias e 8 derrotas, foi trocado para o 76ers, que cedeu os jogadores Robert Covington, Darius Saric, Jared Bayless e uma escolha de segunda rodada no draft ainda distante de 2022 para receber Jimmy Butler e o ala Justin Patton. Então, Rubens, o que você achou dessa notícia bombástica, dessa troca? Como você vê esses dois times se desenvolvendo depois dessa negociação?
Antes de mais nada, Adriano, é impressionante como o cara não pode nem cochilar às vezes acompanhando NBA, né? Eu fui dar uma comidinha ontem da tarde, acordei com um tweet do Adriano falando da troca e mensagem no WhatsApp. Impressionante, pô, fui dar uma cochiladinha, cara.
É engraçado, Rubens, que a gente estava, né, em dúvida aí durante a semana, o que a gente vai falar sobre NBA no próximo episódio. Aí no fim de semana, pô, duas bombas para a gente sanar todas as dúvidas.
Os assuntos se apresentam às vezes, é impressionante. Eu acho que no lado do Philadelphia é aquela cartada para tentar aumentar o time de um patamar daquele patamar que hoje, antes eles estavam. De estar ali cogitando uma final de conferência, quem sabe, mas não sabe para realmente disputar uma final de conferência. Ter ser um dos favoritos à final de conferência. O que vai complicar o time, e isso a gente só vai ver se vai ser sanado com os jogadores em quadra, se conhecendo melhor, é o espaçamento. Os três melhores jogadores agora do time, o Embiid, o Simmons e o Butler, gostam de trabalhar naquela meia distância para dentro, não Então o Embiid até dá um chute de fora, mas não é a, cara, a casa dele ali.
Certo.
E eles trocaram caras como o Saric, que meio que desafogava esse ataque um pouquinho. O Covington também um pouco.
É.
Então eles estão mais focados ali dentro do garrafão. Às vezes isso dá certo porque os jogadores se entendem muito bem, mas é uma coisa que pode ser um problema para o Philadelphia.
Meio que vai na contramão dessa NBA moderna aí que a gente está vendo, mas ao mesmo tempo é uma coisa que a gente aprecia muito, né, Rubens? Eu até fico assim imaginando, sonhando que de repente a gente vai ter um time old school aí baseado no jogo interno, né, com o Embiid, que sei que você tem suas implicâncias aí com ele, mas é o jogador com o melhor jogo de pés na NBA na atualidade, né? Ali com o melhor jogo de post-up no garrafão no momento. O Butler, que infiltra muito bem, batendo ali, vai na porrada para dentro e chuta bem de meia distância também.
Uhum.
E o Ben Simmons também, um jogador de boa infiltração que não tem chute, na verdade, né? Ele não chuta bem de lugar, de distância, de meia distância, de longa distância. E tendo só ali um desafoguinho, de repente, com o J.J. Redick ali na cesta de três, né? De repente vai ser um time old school que vai se basear mais na defesa e em buscar cestas mais próximas, cestas mais fáceis, talvez.
Pode ser o time que mude um pouco o jeito de jogar, né, Adriana? Aquilo que a gente falou na outra semana de como os times todos jogam meio igual. Esse pode ser o time que muda um pouquinho o jeito de jogar e busca vencer de um jeito que ninguém está tentando hoje. Isso pode acabar dando certo, porque os times não estão preparados para defender. O arremesso ali de meia distância é o arremesso que os times querem que o adversário arremesse hoje em dia. E talvez mude isso, né? Esse time é um time que quer arremessar dali, pode aproveitar totalmente os furos da defesa.
Exatamente. Se a defesa está focada em impedir a cesta de três, eles vão e fazem cesta lá embaixo. Agora, por outro lado, eles também vão ter muito espaço na linha de três, porque provavelmente os marcadores não vão dar muito respeito a eles, né? Na cesta de três, não vão respeitar muito eles e vão ficar de longe. Tenta então chutar de três aí contra a gente, vamos ver se vocês conseguem bater a gente na linha de três. Mas é aquilo, eu acho que vai ser um time mais baseado no contra-ataque, ainda mais do que já é, né? Confia muito no Ben Simmons puxando a transição, ele é excelente nisso, e agora com o Jimmy Butler ali também vai ser um time de defesa muito forte, e que era um problema do Sixers também, né? O pessoal tem focado muito em como o Markel Fultz não está encaixando ao lado do Ben Simmons, né? Eles essencialmente têm dois armadores que não arremessam bem, né? De distância como titulares, mas o maior problema, na minha concepção, no que eu estava vendo do 76ers, era a defesa. A defesa estava uma mãe mesmo, cheia de buracos, e o Embiid estava sobrecarregado ali, tentando bloquear chute, né, dar toco ali, defender o perímetro. Não, o perímetro não, desculpa, o garrafão, o aro, porque os jogadores estavam passando como queriam pelos marcadores, pelo Fultz, pelo próprio Saric, e o Covington, né, é um bom defensor, né, um defensor acima da média, mas também não estava tão bem esse ano. Então, acredito que o Butler traga uma dureza defensiva aí pro 76ers. Outra coisa que eu acho também, e que eu me pergunto, é que também que vai ser um confronto de três personalidades fortes, né? Se o Butler causou um alvoroço em Minnesota porque ele botou o dedo na cara de todo mundo e ninguém respondeu, se ele botar o dedo na cara do Embiid ou do Simmons, eu acredito que esses dois vão partir para dentro dele também e vão conquistar o respeito do Butler. Então é um time que eu vejo assim como muito forte mentalmente, e acho que isso é muito importante no esporte, em qualquer esporte, inclusive, mas no basquete é muito importante você ter essa confiança, ter essa força mental. Eu vejo, Rubens, você até comentou, né, que a gente poderia falar da rivalidade do Embiid com o Drummond. O Drummond é dominado pelo Embiid mentalmente, totalmente. As zoações do Embiid são reais. Assim, quando ele fala que tem espaço na mente do Drummond, ele está falando a verdade na minha visão. Porque às vezes o Drummond está jogando bem contra o Embiid, está segurando, mas basta uma cesta e uma zoação do Embiid para o Drummond, sabe, quando encolhe, assim, quando o corpo assim, dá uma baixada, você vê os ombros encolherem, o jogador assim, baixar, como se baixasse a pressão do jogador, e o Embiid cresce e começa a dominar o matchup. Isso acontece muito, e por isso que o Butler queria queria que o Wiggins e o Towns, né, do Timberwolves, crescessem, o enfrentassem, fizessem ele, provassem para ele que eles são os donos do time, né, amadurecessem. E você imagina agora, quando o Timberwolves enfrentar o Sixers, o quanto de material o Embiid vai ter para falar com o Towns, para provocar o Towns no combate mental ali. O Butler tem todas as armas, tudo que ele passou ali em Minneapolis para alimentar esse trash talk do Embiid agora.
É engraçado que a relação do Embiid com o Drummond é meio que assim do Shaq com o Dwight Howard, né? E o Shaq fez o Dwight Howard sair totalmente do jogo que ele teria sucesso na carreira, dizendo que quer ser o super-homem, tu tem que pegar a bola lá no garrafão e fazer 25 pontos, pegar 15 rebotes, em vez de fazer o jogo dele, que seria o pick and roll e transição e tal, aproveitar a velocidade, a explosão que ele tinha. É uma coisa meio parecida.
Eu não sei, Rubens. Assim, porque assim, eu entendo o que você está dizendo, e realmente ele também tirou o foco do Howard. Mas o Howard era muito mais novo, né, do que o Shaq. Na verdade, ele veio numa nova geração. O Embiid e o Drummond são da mesma geração. Eu diria, eu compararia mais o Shaq e o Embiid e o Drummond, a rivalidade de repente do Shaq com o Sabonis, que o Shaq também dominava o Sabonis. Assim, o Sabonis era um pivôzaço, né? Um pivô único na história da NBA até aquele ponto, né? Um cara que passava muito bem, que chutava de distância, mas que era dominado pelo Shaq. O Shaq botava, né? Eu não quero ser chulo aqui, né? Mas era tipo, enterrava na cara do Sabonis e empurrava ele para longe, né? E ele falava muito na cabeça, na cara do Sabonis, dominava muito aquele matchup. Também talvez com o David Robinson. Talvez a rivalidade dele com o Robinson. Com o Dibat também. Mas eu ainda acho que o Dibat. Eu acho que o Dibat ele não se abalava tanto com o Shaq como o Sabonis se abalava. Assim, na minha visão, pelo menos.
Sim. Mas não vamos começar a falar dos pivôs desse tempo, que daí a gente pode fazer um programa inteiro, Adriano.
A gente já está terminando o nosso tempo aqui. Eu queria te perguntar, então, antes da gente terminar esse tópico, como você vê o encaixe para o Timberwolves? O que você vê do Timberwolves depois dessa troca?
Eu acho que o Wolves, antes de qualquer coisa, fez duas coisas importantes, que foi tirar o Butler, que estava, como tu disse, ali numa situação insustentável em Minnesota, e realmente entregou o time nas mãos do Towns e do Wiggins. Aqui, ó, agora não tem mais ninguém, é de vocês, o time, vamos ver o que acontece. Eu acho que o Saric e o Covington podem contribuir. Mas, de novo, vamos ver como o time vai jogar, porque muda completamente. Eles tinham no Butler, eles tinham um cara que não só dominava as jogadas do time, como dominava o imaginário do time, o psicológico do time. E agora eles não têm mais esse líder pro bem ou pro mal. O Butler era bem um jogador old school nessa, né, Adriano? Era um cara que te desafiava, esperando que desafiasse de volta ou não. E é uma coisa que eu acho que cada vez menos a gente tem. É cada vez uma coisa mais de... Não que seja ruim, mas é mais uma coisa assim, mais reforço positivo do que essa coisa de vamos encarar e tu vai cair dentro, digamos assim.
É isso. Como a gente estava falando, né, que eu acho que é uma coisa que o Sixers, né, os jogadores do Sixers vão responder melhor do que os do Timberwolves responderam, né? Quer dizer, pelo menos os dois machos alfa, né, do time, uhum, né? O Simmons e o Embiid. O Fultz ainda é um que a gente vai ter que ver como que vai responder a essa chegada do Butler, né? Assim, eu fico preocupado porque o Wolves agora, né, pelo menos nesse início de temporada, virou de novo o time típico do Thibodeau no Bulls, né? Um time voltado, centrado no seu armador principal, o Derrick Rose, né? Coincidentemente o mesmo, quer dizer, não coincidentemente talvez, mas o mesmo Derrick Rose, que voltou a jogar muito, tá jogando muito bem, claro.
50 pontos, quem esperava isso?
50 pontos, quem esperava isso? E não quero nem entrar nesse tópico aí, muita gente já falou, mas enfim. Então, ele está sendo o foco ofensivo do time, está dominando a bola e tirando essa bola do Towns, uhum, e do Wiggins. E agora eles têm um time com mais opções aí para jogar, né? O Saric é um cara que esse ano não está chutando tão bem de três como no ano passado, talvez até pela situação dele no Sixers, onde ele tinha dois jogadores que não chutam bem, então quando ele recebia a bola, ele tinha uma atenção maior dos marcadores. E o Saric vai ter que dividir tempo com o Taj Gibson, que é um jogador importantíssimo para a defesa do Timberwolves. O Covington também vai ser um desafogo bom ali para três pontos para o Wolves, né? E o Bayless, eu não sei o que eles vão fazer com o Bayless. O Bayless está lesionado, né? Não jogou até agora nessa temporada. E ele já tem o Derrick Rose, o Tyus Jones, que está jogando bem como reserva, e o Jeff Teague também, né, que era o titular antes do Rose, uhum, chegar e explodir, né, antes dele sofrer uma lesão, o Jeff Teague. Talvez ainda tenha aí uma movimentação aí sobrando para o Timberwolves, eles ainda estejam aí pensando numa troca. Agora, assim, eu fico pensando realmente como é que eles vão reagir, se vai virar o time do Towns mesmo ou se é o time do Rose, né? Eu acho que esse lance todo do Butler enfraqueceu muito o Towns, e mesmo eles tirando o Butler da jogada, como é que ele responde mentalmente agora, né? E como é que o resto do time respeita ele o suficiente para, tipo, ok, você é o nosso líder. Sei lá, o resto do time parece ser de jogadores assim que aceitam a liderança, uhum, né? Que estão dispostos a ajudar o Towns a ser o cara, mas enfim, eu tenho essa dúvida.
A gente vai descobrir duas coisas, eu acho, com claras. Uma, essa do Towns, se o Towns tem personalidade para ser a opção número um de um time, o líder de um time. E pelo que falam do Butler, a gente vai descobrir se o Embiid, ele leva a sério o jogo ou ele tá numa fase só brincalhona que joga no talento. Não que seja isso, mas às vezes eu imagino que ele pensa muito mais em twittar e brincar e fazer piada do que jogar sério. O que, sendo um cara que é fã do Shaq, é engraçado eu falar, porque eu falava muito que o Shaq pensava muito em fazer música e filmes, uhum, e não treinar. Mas finalmente a gente tem um jogador que se o Embiid não treina, não leva a sério mesmo o basquete, ele vai estourar mais cedo ou mais tarde com o cara. O Butler leva a sério demais a preparação do jogo.
É verdade. Bom, discutimos bastante esse tópico, Rubens. E vamos então passar para o próximo tópico da nossa, do nosso esquema aqui, do nosso schedule, nossa programação, que é a notícia aí que pipocou esse domingo na rede, que o Houston já estaria considerando cortar Carmelo Anthony após menos de 10 jogos, né, na temporada, quase, uhum, né, mal começou a temporada, mas a temporada do Houston vai muito mal até aqui, né? Uhum. Estamos falando ainda na quinta, ainda no domingo, antes do jogo do Houston Rockets nesse domingo, e nesse momento a equipe tem uma campanha negativa, né? Deixa eu conferir aqui, que eu não estava com isso à mão. São 11 jogos, na verdade, né?
Também, galera.
4 vitórias e 7 derrotas, né, que o Houston, uhum, tem. E o Carmelo, que foi contratado a preço de banana, né, depois de ser cortado, né, pelo Atlanta Hawks, também pode ser cortado aí pelo Houston. Não está funcionando o entrosamento dele com o time, com o esquema ali do Rockets. O que você achou desse boato aí, que aliás o Daryl Morey, né, o gerente geral, o GM lá do Rockets, disse que essas notícias são injustas, que eles estão considerando tudo, mas ainda não estão realmente decididos, uhum, a cortá-lo. Enfim, o que você achou desse boato todo, Rubens?
Se tu pudesse me ver agora, Adriano, eu tava com uma plaquinha de "eu avisei". Porque eu avisei, o Houston é dos piores times pro Melo ter ido. É um time que não tem um estilo de jogo que combina com o do Melo. E não tô em nenhum momento aqui dizendo que ele tá jogando bem, ele não tá jogando bem, ele tá realmente em final de carreira. Mas o Houston era um time que tem o Mike D'Antoni. E, poxa, cara, ele queria que o Melo fosse um spot-up shooter pro Jeremy Lin. E que o Melo ficasse no canto da quadra vendo o Lin jogar e receber a bola e bater, quando o Melo tava no auge da carreira, vindo daquela temporada maravilhosa de 2013.
Sim.
O Knicks ganhou 54 partidas, o Melo chegou a ser cogitado, recebeu votos pra MVP. Então não é um time, cara. Eu até passei, galera, antes pro Adriano, um link de uma reportagem, eu esqueci o nome do cara agora, mas eu retuitei, comentei. O Melo tá com 80% de aproveitamento no post-up, que é o jogo dele. Só que ele recebe só 2,2 bolas por jogo no Houston. Ele tá liderando a NBA em pontos por posse no post-up e recebe só 2,2 bolas por jogo. O Houston não é um time que vai aproveitar o jogo dele.
Certo.
Não acho que é um time que precise do Melo, mas, por exemplo, o Warriors é um time que aproveitaria mais, porque o Warriors usa bastante o jogo de pivô ali, nem que seja pra chamar a marcação um pouco pra dentro e livrar o Durant, livrar o Thompson, livrar o Curry de 3.
Ah.
O Spurs usaria mais, mas o Houston era bem o time, assim, ó, dos 30 times da NBA. O Houston é provavelmente o pior para ele ter ido.
É verdade. E assim, né? Todo mundo meio que já achava que era um encaixe que não ia funcionar, né? Mas a maioria das pessoas acho que também tem uma implicância com o Carmelo, já tá, ele não, uhum, quer nada, sei lá o quê e tal. E a mensagem do Mike D'Antoni e do Daryl Morey tem sido que, não, o Carmelo tem sido ótimo, tem feito tudo que a gente pede, ele tem se submetido a tudo que a gente fala, mas simplesmente é como a gente já previa, né? Não era o encaixe certo, né? Ele não é, ele tá em final de carreira mesmo, e ele é um jogador, uhum, para jogar mais no post-up ali, no bloco, né? Nos cantos da quadra, no poste baixo ou
no cotovelo, né? Não é um cara para estar ali parado esperando o chute, até porque ele precisa de ritmo para chutar, né? Ele não é um cara que acerta muita bola parado para chutar, ele precisa receber no ritmo para chutar. Eu acho uma pena, Rubens, que ele não tenha assinado com Detroit desde o começo, entendeu? E agora eu fico me perguntando se ele for cortado, se ele não teria alguma condição de assinar um acordo por um valor mais baixo, por um valor pequeno, com o Detroit. Para mim seria, assim, se ele estiver disposto a aceitar a reserva novamente, seria o reserva perfeito para o Blake Griffin. Né? Detroit não tem um reserva para o Blake Griffin. Quando o Blake sai, fica um time, né, com quatro abertos, quatro alas, né, são, na verdade, três armadores, um ala baixo e o Zaza Pachulia no centro, né, e o time sente a falta de um Blake, de um cara ali que possa pontuar, que seja mais confiável pontuando. Ele, de repente, criando jogadas no poste baixo, como o Blake vem fazendo assim, em boa parte das jogadas, seria excelente, né, pro ataque, pro sistema que Detroit está empregando. Eu, claro, estou falando, né, com a minha visão parcial a favor do Detroit. Mas não vejo também outros times, fora esses três que a gente mencionou, né, Warriors, Spurs e Pistons, como times onde ele poderia se encaixar muito bem. Talvez o Grizzlies, né, que está retornando a esse grit and grind, né, que está jogando num ritmo mais lento, né, focando na defesa. O problema, né, também é que ele não é um grande defensor e ele já tem uma rotação já meio cheia ali na posição de 3 e 4, né, principalmente a posição 4, né, com o Jaren Jackson Jr. e o Jamichael Green. Então, não sei que outros times ele poderia se encaixar muito bem.
Que a 4 é a ideal pro Melo hoje em dia, o Melo atual.
Exatamente.
Eu vou dizer que, assim, ó, quando tu ventilou a ideia do Melo no Pistons, a primeira vez antes dele assinar com o Houston ainda, eu meio que fui contra. Mas tu fez eu mudar de ideia, Adriano. Pode ser, o Pistons precisa de uma âncora ali. No garrafão o tempo inteiro, pelo esquema de jogo, é uma coisa que realmente tem o Griffin em quadra e o Pistons não tem um cara para olhar ali para dentro e vamos botar a bola no cara. E pode ser que tem razão, né?
Enfim, vamos ver os próximos passos dessa novela, né? Mais uma novela aí para acompanharmos nas próximas semanas. Agora vamos então mudar o foco, voltar aqui para o Brasil, para o NBB, porque nessa semana, Rubens, a gente teve um confronto de gigantes do campeonato, os dois favoritos ao título, Flamengo e Franca, se enfrentaram na capital brasileira do basquete, Franca, e o SESI Franca venceu o jogo contra o Flamengo, 84 a 77, já marcando território ali, dizendo, ó, que Flamengo, a gente está aqui também, a gente é forte e temos tudo para conquistar o título. E, né, acho que o mais impressionante, Franca venceu ainda sem o Hetzheimer, né? O Rafael Hetzheimer foi a grande contratação da equipe na temporada, está lesionado, está começando a treinar de novo, está se aproximando de voltar, mas mesmo sem o Hetzheimer para fazer frente ali no garrafão, Franca venceu com uma defesa muito sólida e principalmente num jogo bem mais equilibrado do que eu estava vendo no começo da temporada, Rubens. O Franca buscou mais o desequilíbrio, né? Forçou o Flamengo a escolhas difíceis e a trocas na marcação. E aí fez a festa em cima dos marcadores mais lentos, né? Quando o Varejão caía num armador, quando o Nesbitt caía num ala no armador, o Mineiro também, e aproveitou com grandes atuações, principalmente do David Jackson, né, o melhor jogador da equipe, fez 22 pontos. E do Didi, esse garoto, está realmente numa excelente fase, fez 17 pontos, acertou 6 das 7 bolas de 2 pontos que ele tentou e a sua única bola de 3 pontos também. E fez a diferença. Eu acho aí que o Franca, Rubens, marcou realmente território, mostrou que, no momento, é o melhor time do Brasil.
Uma coisa que me impressionou bastante, Adriano, foi como eles se recuperaram no jogo, cara. O Franca fez o quê? 15 pontos no primeiro quarto.
É.
E no segundo fez 28. E, pô, fez quase o dobro de pontos do que fez. Normalmente, quando tu vê um time cair tanto no primeiro quarto, não é fácil tu recuperar e fazer tantos pontos e o ataque começar a funcionar. Franca realmente viu os erros daquele começo de jogo, mudou o estilo de jogar, se adaptou ao que o jogo pedia.
O Flamengo começou... e aí a gente volta para aquela discussão que a gente estava tendo de defesa na semana passada, Rubens. O Flamengo começou, né, brigando através dos bloqueios, tentando se manter na frente, né, e também jogando de uma forma mais equilibrada, né, jogando mais lá dentro, aproveitando os seus pivôs que começaram bem. O Nesbitt começou bem, o Mineiro começou bem também. E aí, enquanto o Franca estava, né, naquela correria, naquela maluquice lá de chutar muita bola de três, tentou 8 bolas de três no primeiro quarto, só acertou uma, e 9 bolas de dois só. Né? No segundo quarto, a coisa mudou de figura. O Franca chegou a sofrer uma desvantagem ali de 10 pontos, né, quando tentou parar o Flamengo na marcação por zona. O Elinho chamou a equipe de volta, mudou de volta para o homem a homem, começou a funilar o jogo ali do Flamengo e com boas ajudas dos seus jogadores para impedir as bandejas e para, né, para impedir que o Flamengo tivesse o melhor aproveitamento, e foi mais equilibrado. Assim, tá bom, chutou 7 bolas de 3 contra 9 bolas de 2. Mas você começou a ver o time rodar mais as jogadas, procurar mais o desequilíbrio, jogar com velocidade. E aí o time foi crescendo no jogo, enquanto e forçando o Flamengo a cometer erros. Né? Acho que o principal do jogo foi que o Flamengo cometeu muitos erros forçados pela equipe de Franca, né? Forçando eles para marcação dupla ou forçando eles a cometer faltas ofensivas, sair com a bola para fora. E isso daí se manteve até o final. O Franca conseguiu imprimir aquele ritmo rápido deles de contra-ataque, aproveitou muito bem o jogo. E, como eu disse, né, para mim o mais impressionante é que eles, mesmo sem o Hetheimer, conseguiram dominar um time que tem pivôs muito bons, né, conseguiram forçar uma expulsão do Mineiro, né, que também se desequilibrou ali com as marcações dos árbitros, perdeu a cabeça e reclamou demais, acabou sendo ejetado. Mas, assim, você viu um time que está amadurecendo e que está pronto. Não sei ainda o que o Flamengo pode fazer numa revanche com o Hetheimer em quadra, como que o Flamengo poderia contra-atacar o Franca e devolver essa derrota quando eles vierem jogar no Rio.
Eu diria que é não entrar no jogo de Franca, não é não deixar o Franca comandar o jogo como eles começaram a comandar a partir do segundo quarto, é seguir agressivo, seguir atacando e usar as vantagens que o Flamengo tem, a qualidade que o Flamengo tem do primeiro homem ao quase último homem do elenco. O Flamengo é um time bem equilibrado pra cima. É um talento, não é aquela coisa que a gente diz, né? Que às vezes o campeonato tá equilibrado pra baixo, tá nivelado pra baixo. Eu acho que o Flamengo tem que seguir explorando as suas forças. O que o Flamengo não fez é seguir mandando no jogo. O Flamengo deixou o Franca agredir. E tu tá acostumado com lutas, tu tá mais acostumado com esses termos bélicos, por assim dizer. Mas deixou o Franca tomar conta do jogo, de tal jogo. Mas eu acho que o Flamengo tem talento.
Isso é óbvio, né?
Então acho que é um jogo que eu acho que tem tudo para ser sempre equilibrado com esses elencos de agora mesmo, com a volta do Richarlison.
O Flamengo, né, respondeu a essa derrota com uma vitória cachapante sobre o Vasco no sábado, né? Venceu por 90 a 70 num jogo aí que chegou a ter quase 40 pontos de vantagem, né? Mas o Vasco também muito desfalcado, com um elenco muito jovem também. Não está no mesmo nível dessas equipes que estão brigando lá em cima. Então, assim, compreensível a derrota do Vasco também. O Flamengo fez a sua obrigação de derrotar o Vasco dessa forma. Vamos ver aí como se desenrola o restante do campeonato. Mas, assim, achei que o Franca deu um passo bem grande em direção à conquista da primeira posição no NBB, nos playoffs. Vamos então agora, Rubens, para a estreia do novo quadro. O nosso mais novo quadro, Acredite Se Quiser.
Acredite Se Quiser.
Então, Rubens, essa semana, né, a gente teve na NBA uma contratação muito esperada, né? O Tyson Chandler, do nada, foi cortado pelo Phoenix Suns e assinou com o Los Angeles Lakers. O Lakers que estava ali precisando de um pivô reserva para o JaVale McGee, né? Grande JaVale McGee, surpreendendo nesse início de temporada. Tanta gente aí falou, não, que péssima contratação do Lakers, o Magic Johnson tá maluco de trazer o JaVale McGee. Tem sido talvez o melhor jogador do Lakers nesse início de temporada, né? Tem jogado muito bem. E eu não estou dizendo isso porque o resto do time está muito ruim, não. Ele realmente tem jogado muito bem ali embaixo, tem sido a âncora defensiva do Lakers e finalizado bem no pick and roll, né, com o LeBron. Mas quando ele saía, ficava aquele buraco ali na proteção de aro. Então o Lakers foi e abocanhou Tyson Chandler. E isso levou a boatos, Rubens, de que o Tyson Chandler teria sido cortado pelo Phoenix Suns, teria tido seu contrato rescindido num acordo amigável, né, a pedido do LeBron James. Vamos explicar. O atual gerente geral do Phoenix Suns é o James Jones, que, né, é mais conhecido como fiel escudeiro do LeBron James. Os dois bateram recordes de finais consecutivas na NBA, né? James Jones primeiro em Miami, depois em Cleveland, sempre ao lado do LeBron James, é um grande amigo do LeBron, e agora aposentado, virou gerente geral do Phoenix Suns. E aí, as mais línguas dizem que LeBron pediu, né, ali na encolha, ali na amizade, para o James Jones, a gente está precisando aí de um pivô reserva, você já tem aí o garotão DeAndre Ayton aí na titularidade, você não precisa mais do Tyson Chandler, deixa ele vir para cá e o James Jones, então pode deixar que eu resolvo. Você acredita nisso, Rubens? Acredite se quiser.
Cara, eu vou dizer que essa eu acredito.
É mesmo? Você acredita que o James Jones, em começo de carreira, vai já vender sua reputação só para ajudar seu amigão LeBron James?
Até conversei com a Laís ontem, essa de reputação, eu comentei com ela que eu acho que eu demitiria o James Jones, mesmo que fosse só boato, por essa percepção do teu gerente geral se vendendo, por assim dizer, para o adversário. Mas eu acredito que sim, por alguns fatores. Um, certamente o James Jones é eternamente grato ao LeBron James por esse recorde, por estar ali do lado, mesmo sabendo que tinha pouco a acrescentar ao time. E normalmente, um caso desses, o Phoenix com um pivô novo, tendo um pivô veterano, que eu acho que mais cedo ou mais tarde o Tyson Chandler sairia do time, mas normalmente o time deixa, na história, no histórico da NBA, assim, o time deixa mais para perto do final do período de trocas, para ver se aparece alguma troca, para deixar maximizar o tempo do veterano com um novato dando dicas e tal. E o LeBron deu dicas de que estava impaciente com o time do Lakers. Comentou, vocês não querem me ver quando eu perder a paciência e tal. Tu não fala isso se tu já não tá perdendo a paciência, a meu ver. E eu não duvido mesmo que ele tenha ligado e disse, meu irmão, eu te levei um monte de final que eu te carreguei comigo de Cleveland pra Los Angeles pra Miami, desculpe, de Cleveland pra Miami pra Cleveland. Dá uma força aí. E daí, como já tava meio nos planos do time eventualmente fazer esse buyout, esse final de contrato amigável com o Chandler, o James Jones adiantou um pouquinho os planos do time para ajudar o amigo.
Olha, Rubens, eu não sei se eu acredito nisso não, cara, mas que é muito estranho. É muito estranho mesmo. Se você olha, vê o elenco aí do Phoenix Suns, né? Claro, o DeAndre Ayton é o pivô do futuro, eles estão investidos nele, ele está jogando bem. Porém, ele é o único pivô de ofício do elenco, né? Tá bom que a NBA agora está cada vez mais baixa e o treinador lá do Phoenix está investindo nessa defesa de troca tudo, né? Essa era agora da NBA de todo mundo ter o mesmo tamanho, a mesma envergadura e trocar tudo. Mas é o único pivô de ofício no time, né? O reserva é o Rishon Holmes, que não é exatamente um pivô, né? É um ala-pivô, assim. Então, é muito estranho ele trocar o pivô reserva, né? E um cara veterano que tá ali para para dar experiência pro time, para dar... para ser o guia dessa nova geração para as vitórias, né? Um time que quer vencer, né? Então, assim, é muito estranho mesmo. E ainda mais ser trocado, ser cortado, assim, ser reincindido o contrato amigavelmente com menos de um mês de temporada. Ele poderia ter feito isso, na pré-temporada. Né? Se era ou, isso, né?
Ou fazia antes ou faz mais perto do período de trocas, é o costume.
É, então, deixa ele ir embora para ir jogar num time que vai para os playoffs, né?
Num arquirrival ainda, tem uma rivalidade.
É um time da mesma divisão.
Então é tudo muito estranho.
Agora, Rubens, eu tenho um veneninho aí, um hot take sobre o Lakers. Eu vou soltar rapidamente para já deixar os nossos ouvintes aí inspirados a mandarem os seus venenos também. A gente quer inaugurar um quadro chamado Veneno do Ouvinte na próxima edição. Uhum. Que você pode enviar as suas opiniões polêmicas sobre NBA, NBB, sobre qualquer tópico do basquete. Você pode enviar por vídeo ou por áudio para a gente, ou pelo Twitter Hit the Glass, ou pelo próprio Anchor.fm, se você tiver conta no Anchor FM, pode mandar um áudio para a gente, que a gente vai jogar no nosso programa, no nosso podcast, você falando sua opinião. Eu vou aqui soltar o meu veneno, uma opinião aí polêmica sobre o Lakers. A culpa do início ruim do Lakers, ruim entre aspas, né, do início ainda difícil aí do Lakers, é muito do LeBron James, viu? Eu acho que o LeBron tá jogando abaixo do seu nível, apesar aí dos números, das estatísticas, né, dos muitos pontos e assistências e rebotes, quase triplos duplos do LeBron, ele tá jogando abaixo. E as pessoas, né, ignoram porque é o LeBron, mas ele está arremessando muito mal, tanto de três pontos quanto de lance livre. não está se esforçando na defesa. Como né, a gente já tem visto já há alguns anos que ele se guarda aí para os playoffs, talvez, mas assim, não está jogando bem na defesa mesmo. E acho que muito da responsabilidade desse início mediano do Lakers é dele. Não é só dos garotos, não é só das contratações do Lakers. Mas acho que a gente pode discutir isso em outro episódio, Rubens. Porque
pode ser.
A gente já está com 45 minutos de podcast aqui, então acho que a gente já está chegando no final.
Um segundo, Adriano. Deixa eu ver se consegue escutar. Tu conseguiu, sou eu esfregando as mãos aqui pra gente discutir isso.
Ah, não consegui escutar você esfregando as mãos.
Portland.gif.
Mas... Você tem uma última consideração, Rubens, antes da gente encerrar o podcast?
Cara, por favor, gente, mandem os hot takes, os venenos de vocês, porque a gente realmente quer iniciar esse quadro e a gente só depende de vocês pra começar.
É
só isso, peço para vocês participarem, por favor. Nem que seja para me xingar, velho. Pode ser. Bring me your hate, baby.
É isso, gente. A gente agradece demais a todos vocês que ouviram o podcast até aqui, que está nos ouvindo pela primeira vez, talvez, ou está ouvindo mais uma vez. Recomende para seus amigos, para seus familiares, para seus inimigos também, para todo mundo. Estamos aí disponíveis em várias plataformas agora, no Podbean, no Castbox, no iTunes, no Anchor FM, em breve no Spotify. E você pode falar conosco pelo Twitter do Hit the Glass ou pelo meu Twitter também, @AdrianoReporter. Estamos esperando os seus venenos para os nossos próximos episódios. Valeu, Rubens.
Valeu, Adriano.
É isso, galera. Um abraço e até a próxima semana.